Quando a gente fala de mercado financeiro, é tudo muito complicado, os jargões, todas as interferências externas de bancos centrais, commodities, todas essas coisas parecem muito confusas, né? Mas saiba que o mercado financeiro é sim para todos, então tenha calma, fique tranquilo, porque a gente vai começar agora a nossa jornada por aqui. Bora! Bem-vindo ao nosso podcast, o Amigo Trader, o podcast para descomplicar o mercado financeiro. Eu sou o Cid, do Não Salvo, do Não Ovo, da Twitch aí com o Cid Cidoso, e tenho aqui uma bancada de especialistas, hoje contando como sempre com ele, Mauro Calil. Tudo bom, Mauro?
Muito bem, obrigado, meu caro. Sou Mauro Calil, fundador da Academia do Dinheiro. Você já deve estar acostumado com isso, porque você vem nos acompanhando desde o primeiro episódio. Se não vem, recomendo que volte e assista a todos, tá? Siga o Amigo Trader nas redes, todas as redes, tá? E dá o seu like já. A gente está falando aqui sobre como investir com mais propriedade e segurança para você sair da inércia, te ensinando o caminho para fazer isso. E temos mais uma vez aqui uma convidada especial.
Sim, exatamente. Hoje estamos aqui com a Isabelle Mesquita. A Isa, tudo bom, Isa?
Fala, fala, galera. E estou muito feliz de estar aqui. Principalmente o objetivo desse podcast, pelo que eu já entendi, é descomplicar o universo financeiro, falar de uma forma que todo mundo consiga entender, sair desse economês, desse financeiro que as pessoas já estão cansadas de ouvir por aí e falar de uma maneira diferente. Então, galera, quem ainda não está seguindo aqui todas as plataformas do Amigo Trader, o que você está fazendo? Você precisa seguir aqui. Compartilha com seus amigos, porque, ó, educação financeira é um assunto que interessa a todo mundo. Então, pessoal, vamos compartilhar isso aqui, porque tá muito bom.
Educação financeira é vida.
E é o terceiro episódio, né, que você participa?
Meu terceiro episódio. Inclusive, precisa até me apresentar, porque pode ser que alguém tenha caído aqui de paraquedas. Apesar de que a gente não recomenda muito, que precisa assistir os episódios anteriores. Mas é o seguinte, ó, pra quem não me conhece, eu sou Isabelle Mesquita. Eu sou educadora financeira, mentora de investimentos. Ensino as pessoas a saírem do zero e começarem a investir do zero, conquistarem a liberdade financeira com investimentos seguros.
Maravilha, todos apresentados. Temos aí uma banca forte de especialistas. E lembrando que hoje o programa, eu ia fazer um mistério aqui, mas tá no título, né? Então não dá para fazer muito mistério. Mas é sobre uma celebridade, né? Um queridinho aí do momento, talvez, algo do tipo, que são
As criptoativas
e aí, Mauro?
É uma estrela ascendente no mercado financeiro. Ascendente. Ah, tá. As criptomoedas, elas foram renegadas por muito tempo.
Envolve muita polêmica esse assunto.
Ainda envolve, tá? Porque não é uma coisa assim tangível, né? É uma coisa assim que a gente mexe e tal. Enfim, é uma quebra de paradigma inteira. Surgiu depois da crise de 2008. Lá do subprime,
certo.
Naquele movimento, né, nós somos os 99%, né, ninguém sabe ao certo quem é o tal do Satoshi, né?
Satoshi Nakamoto.
Nakamoto e tal, que, enfim...
É uma organização, misteriosa.
Mas ninguém sabe quem é e tudo mais, mas que certo. Eles fizeram um programa de computador, tá? Jogaram os códigos abertos e inventaram o tal do Bitcoin.
Tá.
Esse programa de computador aí é o tal da blockchain. E eles inventaram, esse foi o grande mérito, mas assim, o absurdo mérito da invenção da criptomoeda foi a invenção da blockchain, da tecnologia. A blockchain ela é utilizada hoje por inúmeras empresas, tá? Por exemplo, o McDonald's usa o blockchain para os seus fornecedores, para a matriz e para as lojas. Tá?
É sério isso?
É seríssimo.
Não tinha ouvido falar.
Ele tem um blockchain próprio para fazer isso. Tá?
Mas para que serve esse blockchain do McDonald's?
Porque eles conseguem controlar e não ter hackeamento, não ter um monte de questões. Uau. Aí. Eles conseguem controlar toda a parte logística dentro do próprio blockchain deles.
Mas o que é o tal do blockchain?
Blockchain é o seguinte, tá? É um processamento em blocos,
tá?
Dentro de uma cadeia de processamento. Então vamos lá.
Falou
no caso aí dos criptoativos, tá? Da criptomoeda. Tá? A moeda mais famosa que tem é o Bitcoin.
Bitcoin, sim.
A segunda moeda mais famosa, o Ethereum.
Isso.
Tem várias outras. Tá? A Isa vai falar um pouquinho disso também. Mas o que acontece é o seguinte. Ó, você vai trocar uma moeda com ela. Se fosse uma carteira de dinheiro, você pega lá uma nota de duzentão e dá para ela...
Nunca vi, Mauro, uma nota de 200. Vamos chutar mais baixo. 200, vai. Vamos na de 100.
Pode ser de 5? De 5 você já viu?
De 5 já viu bastante.
Já viu. Aí já te deram na rua, quando você tá passando na mão. Tuas lives, te deram na rua. Ó, meu filho, toma aqui.
Já aconteceu.
Vai
já
tomar
aconteceu.
Um café.
Já aconteceu. Porra, vamos chutar pro baixo. Forte. Uma de 100 já tá legal.
Já viu.
Uma de 100 já tá legal.
Você pega uma notinha de 100zão, dá pra Isa.
Tá.
Tirou da carteira, deu pra ela. Beleza? Difícil. Essa transação aconteceu entre vocês, não aconteceu?
Certo.
Se a Isa falar que não recebeu tua nota de 100,
e
como
agora?
É que você vai provar? Não prova.
Tem que procurar, não dá pra saber.
Tem que procurar uma câmera de segurança. Ferrou.
Então, aí é que tá.
Um recibo.
Então, nesse caso, o que que entra? Entra um programa que pra você mandar pra ela daqui pra lá, você tem que mandar pelo computador.
Ele...
E aí tem que ter um programa.
Autentica que um eu realmente ali. Passei a grana.
Criptografia aqui, criptografia ali. Daqui que vem a criptografia, que é uma coisa fechada, que ninguém vê os blocos, tal, tal, tal.
Certo.
Só que no meio do caminho, como está acontecendo na rede mundial de computadores, na www, Wide World Web,
tá? O cara das siglas,
acontecendo
é você.
Na rede mundial de computadores, tá? Aí, o que acontece é o seguinte, todo mundo está vendo isso acontecer. A mesma coisa que se nessa transação de você mandar os 100 reais para ela, tem 4 ou 5 pessoas aqui olhando. Está no meio de uma festa.
Tá.
Tá? E aí, o que, que aconteceu? Nesse caso, o cara que viu primeiro, ele fala assim, olha, eu vi o Cid entregar 100 reais para Isa.
Certo.
Beleza, beleza. Como o cara ele é um anônimo, ele não tem nada com essa transação, é o que eles chamam de do tal do minerador.
Uhum.
Tá? Ele entregou essa grana, acusou para todo mundo, e outros dois, pelo menos, vão falar. Ah, eu também vi. Quem foi o primeiro que viu? Fui eu. Então você recebe uma merrequinha
aí...
dessa transação,
tá.
Porque você está dando uma fé pública para isso, como se fosse um cartório. Tá? Isso é a blockchain.
Certo.
Tá? E aí fica tudo registrado, né, para todo o sempre da história da humanidade.
E é confiável essa parada?
É super. É super pelo seguinte, tá? Sabe aqueles games de estratégia onde... O lance da criptografia, tá? Como é que um hacker invade um sistema? Sabe aqueles games de estratégia que a minha filha adorava, cara? Tinha uns lá que tinha uns dragões lindos, não sei o quê, não sei o que lá. Ela, nossa, pai, que dragão lindo. Aí eu botava o dragão pra brigar. Ela, pai, não, tira, ele tá se machucando. Enfim, é que você vai invadir um castelo e aí o castelo tá se defendendo.
É, aquele negócio tipo, de tentar conquistar a torre do inimigo.
Isso, entendeu?
Tem vários jogos assim, sim.
Isso, tem vários jogos assim. A cripto... E aí, como é que você conquista? Não é por força, por pressão?
Perfeito.
Então, a criptografia, tá? Ela é o paredão do castelo. Ela é o paredão, o negócio de... As setas que estão caindo lá, as flechas, o fosso antes e tudo mais, tá? E para invadir, você tem que ter um exército enorme.
Certo.
A última vez que eu vi uma palestra sobre isso, o cara lá, ele garantiu, tá? O indiano lá estava garantindo, ele falou assim, olha, a gente teria que ter pelo menos, tá, pelo menos 1 bilhão de vezes a capacidade computacional do planeta Terra para quebrar o código do Bitcoin.
Nossa!
Tá?
Entendi.
Ele falou de boca cheia. Aí eu já não sei se é verdade,
ou seja,
é mentira.
É impossível.
Então, não dá.
Tá, tá.
Porque era muita coisa, entendeu? Então é isso que funciona o blockchain. E é por isso que essa tecnologia está sendo adotada por um monte de gente.
Pô, então a gente tem que agradecer ao Satoshi Nakamoto, é isso?
Né? Ao grupo Satoshi, eu não sei quem
senhor,
é o Satoshi.
Sabe, porque quando você fala esse nome, né? Parece que é um velhinho japonês, que ele tá ali.
Aí vai
né?
ver um moleque de 12 anos.
Meio esquisito, né? Isaac, o que você pode trazer também pra gente começar sobre esse assunto?
Cara, é o seguinte, acho que todo mundo escuta muito falar sobre a Bitcoin, né? Bitcoin, assim, hoje tá sendo muito falado, graças a Deus é uma evolução, e tá sendo ótimo, assim, muita gente falando sobre Bitcoin, mas a galera não pode esquecer que não existe só essa moeda, existem outras também.
Certo.
Né? O Mauro falou aqui da Ethereum, mas tem outras que são super famosas, aí tweets envolvendo Elon Musk lá da Tesla. Porque ele
tweetou a Dogecoin, não é?
Ele fala muito da Dogecoin, e tem outras também. Mas assim, eu acho que o mais legal é que qualquer um, não sei se todo mundo sabe, mas qualquer pessoa pode criar a sua própria criptomoeda.
Pode, a gente pode sentar aqui e fazer uma.
Já pensou a gente fazer uma criptomoeda aqui do Amigo Trader? Amigo Trader Coin, fica aí a dica para produção, porque vai que a parada se valoriza e aí a gente começa a ganhar uma grana com isso daqui, né? Justamente por causa desse sistema do blockchain, é possível qualquer um fazer uma coisa chamada mineração da sua própria criptomoeda. Então, não existe só Bitcoin, existem outras também, qualquer um pode... em criar a sua própria... O grande X da questão é saber se essa criptomoeda ela vai ganhar volume, ela vai ganhar massa. E hoje, a moeda que mais se fala, mais se negocia, inclusive, acho que é a criptomoeda mais cara de todas, é o Bitcoin. Mas sim, existem outros. Inclusive, no passado, a Ethereum, a Litecoin, a Dogecoin, todas essas coins aí, elas já chegaram até a custar mais do que a Bitcoin. Certo?
Não, e existe, assim, já escutei uma história, no comecinho, não se tinha muita ideia, né, do valor que ia alcançar e que teria esse tipo de coisa. Já ouvi história de cara que usou Bitcoin para comprar pizza, né?
Foi, o Pizza Day.
Ah, o cara comprava pizza com Bitcoin, o mesmo dinheiro que ele gastou ali comprando pizza, hoje em dia valia um apartamento.
Não, já vou te falar, eu fiz a conta do que valeria hoje em dia.
Ah, é?
É, olha só. Na verdade é o seguinte, como a Isa falou, a gente pode criar uma nossa criptomoeda? Pode. Se isso vai valer alguma coisa ou não...
São outros 500.
É outros 500, tá? Certo. Porque uma moeda, qualquer que seja, ela tem que ter aceitação, tá? É aquilo que eu sempre falo, que os meus amigos do mercado financeiro, eles dão muita risada, mas eles falam, pô, ó o cara lá que fala quanto que... Ele sabe exatamente quanto vale o dólar, né? Quando eu vou nas reuniões. Porque um dólar vale exatamente um dólar em qualquer lugar do mundo e ninguém discute isso. Né? Agora, por quê? Porque isso é uma referência. E certo, ponto final. Né? Quando a gente viu aí, nessa crise aí da Rússia com a Ucrânia, o euro desvalorizar em relação ao dólar, foi justamente por isso. Porque, cara, o parâmetro é o dólar, ponto final. Tá? Quando a gente fala assim, olha, um Bitcoin vale tanto, ele vale tantos dólares. Quando o Bitcoin vale tanto, ele vale tantos reais. Tá? Por quê? Porque a moeda de curso forçado, o que, que é curso forçado? É um governo falar assim, olha, dentro desse território onde eu mando eu, a minha moeda é tal.
Tá.
Tá? Então, se você vê o caso da Venezuela hoje, você não tem hoje na tela do computador do Swift, a gente não sabe quanto vale um bolívar venezuelano. Tá? Porque não tem cotação, ninguém quer comprar e ninguém quer vender. Tá? Ponto final. Quando você olha e fala assim, ah, um dólar vale R$5,20, tem cotação, e alguém está dando valor para isso.
Certo.
Tá? Então, quer dizer, existe uma troca. Uma moeda, ela depende de alguém ou de um grupo de pessoas que falem, olha, estou disposto a trocar entre a gente.
Quero ela ou quero vender ela?
E nesse caso do Pizza Day, que foi em 2010, o Bitcoin ele foi inventado lá em 2009, tá? Logo depois da crise subprime, desenvolvimento, a publicação dele. Em 2010, uma pessoa comprou duas pizzas por 10 mil bitcoins. 5 mil bitcoins cada pizza.
Meu Deus.
Tá?
Certo.
A pizza mais cara do mundo.
Então, na época não era uma pizza. Era uma pizza que custava quanto? 30, 40 dólares cada pizza. E aí deram valor para a pizza. Então, finalmente, tiveram um parâmetro. Bom, uma pizza... custa 5 mil bitcoins.
Você consegue,
temos um valor.
Você consegue fazer uma regra de 3 com tudo.
Isso, é isso aí, velho.
Tá.
Tá? Você consegue fazer um Forex com isso. Bom, aí eu calculei aqui em reais, tá? Cotação de agora. Acabei de pegar aqui. Vocês, né, a gente vai ver ainda que como que oscila muito a criptomoeda.
Tá.
Mas olha só. Quanto que vocês acham que vale hoje... esses 10 mil bitcoins em reais.
Ah, eu não faço a menor ideia.
Juro. 1.230.000.000.
Então, se ele não tivesse comprado as duas pizzas,
pizza,
teoricamente, e tivesse ficado com elas...
Ele teria...
Hoje valeria isso.
Se o cara que vendeu a pizza pra ele, que isso também ninguém sabe...
Ah, tem isso também, se o cara guardou.
Se o cara guardou, fala, vou guardar aqui de recordação, e segurou.
Eu não sei que porra é essa aqui, eu vou ficar com isso aqui.
Tá bom, vai.
Pode ser.
Então, agora, nessa história toda, olha só o que acontece. Primeiro, você tem um grupo de tecnologia, tá? que são inclusive esses caras da pizza, que eles são viciados, eles são os geeks lá que gostam de novidade, de coisinha, de tecnologia, são os nerds e tal. Depois você tem o pessoal muito rico que acredita nisso.
Tá, alguém que quer já como investimento.
Isso, e depois vai para a sociedade como um todo. Tá? Isso acontece em qualquer ramo. Tá? Se você pegar ferrovia, foi assim. Se você pegar aviação, também foi assim.
Se alguém bota uma grana, ela quer que popularize para ter um retorno depois.
Mas só bota uma grana se vê potencial nisso.
Perfeito.
Então, tipo assim, ó, se a aviação não tivesse potencial, não ia.
Claro.
Tá? Se a ferrovia não tivesse potencial, não ia ter gente colocando dinheiro.
Entendi.
Tá? Então, vê-se um potencial bastante forte, tá? E no caso do trade, né? Dá para tradear, dá para ganhar dinheiro, dá. Cara, só que as oscilações são gigantescas, os spreads que as corretoras cobram também são gigantes, tá? Então tem que compensar com essa oscilação bastante grande. Vocês vão ver que é um mar nervoso tradear, né? Fazer trade com criptoativo.
A gente tem que pensar assim, agora fazendo uma analogia nos dois lados da moeda. Não é só a gente pensar assim, ó, dois lados da moeda, Bitcoin, quem pegou?
E tem o metaverso da moeda, que é uma moeda virtual também, né? Essa foi ruim, né, cara?
Deixa
só dois lados da moeda.
Deixa só dois lados.
Mas aí o que acontece? Tem esse lado aí bom, porque o Bitcoin, ele pode se valorizar muito, mas ele também pode cair muito. Então, eu sei que a Bitcoin, né, o blockchain, essa situação toda das criptomoedas, isso foi inventado justamente por uma galera que queria fugir dessa instabilidade das crises globais. Justamente, até o Mauro falou da crise do subprime em 2009, 2008, né, lá nos Estados Unidos. E aí uma galera que falou assim, não, eu não quero ser refém desse sistema, eu vou criar minha própria criptomoeda que eu vou poder negociar isso aqui no mundo inteiro. Então, uma das coisas boas das criptomoedas todas, não só a Bitcoin, é que você pode comprar aqui e transferir para outro lado do mundo em um segundo. E isso não é regulamentado por nenhuma política, não precisa de banco, não precisa ser impressa. Então, é algo totalmente disruptivo. É um sistema muito disruptivo. Mas, por conta disso, acontece toda essa instabilidade.
E também tem críticas por conta disso, por não ser regulamentado, né? Eu acredito que vão existir. Aliás, as regulamentações elas já estão chegando.
Estão começando.
Tá? Principalmente pelas exchanges, né? Então, quer dizer, para hoje, lá atrás, você entrava numa exchange, comprava e acabou. Ninguém sabia quem era você. Hoje, para você entrar numa exchange, você tem que fazer um cadastro como se fosse num banco.
É.
Certo,
tá? Quer dizer, você precisa deixar isso daí, conversando com amigos meus da CVM, eles lá atrás, eles falavam, olha, ninguém é contra, mas cara, você também não pode movimentar dinheiro a torto e a direito, porque dinheiro é poder, né?
Sim,
você
claro.
Não pode movimentar dinheiro a torto e a direito sem se identificar, que isso é pesado.
E tem também a situação de que, como é uma coisa muito nova, cara, um monte de palavras aí que muita gente nunca escutou, né? Do blockchain, um monte de coisa que a gente falou.
Não é tão simples, tá? Aí você tem que fazer uma senha, você tem que pegar lá, como é que chama? Para recuperar a senha, você tem palavras aleatórias que são mandadas pelo sistema,
certo,
você tem que guardar isso. Não é assim tão
então,
simples.
E ainda é uma coisa no começo.
E tem,
né,
aquilo também de que não tem lastro, que é o que vocês estão falando aqui. Então, pelo fato de não ter lastro, o que acontece? Cada dia aumenta o volume. Obviamente, isso vem diminuindo, mas de 2009 para cá, foi quando ela foi criada, né, a Bitcoin, para cá, o volume de criptomoedas que está sendo em circulação no mercado está aumentando muito.
É gigantesco.
Então, tem milhares de criptomoedas hoje, são poucas. Né?
Apesar de ter muitas, o valor continua subindo. Às vezes cai.
Certo.
Aí tem uma galera aí que fica muito chateada porque cai muito o valor do Bitcoin, que a pessoa aposta tudo que tem que não tem nesse negócio.
Também tem isso, né? Como é uma coisa muito nova, as pessoas ainda estão aprendendo, inclusive todas as palavras aí que você achou dificílimo, tá tudo na descrição, você precisa colar, né, bonitinho aí o significado. Tem muita pilantragem aí também de gente que faz pirâmide com Bitcoin e some com o dinheiro dos outros. Rola um negócio desse, né?
Rola. Inclusive, vou confessar aqui, eu já caí numa piramidezinha de Bitcoin.
Olha aí, tá vendo?
Perdi uma graninha.
E você é um cara esclarecido no
assunto.
Exatamente.
Então, a coisa, assim, na
então
hora
você
que
quebrou
eu fui...
o meu argumento.
Na hora que
eu já ia falar outra coisa.
Na hora que eu fui puxar o dinheiro, ups, cadê o dinheiro e tal, enfim. Então existe isso, tá? Foi bem antes dessa fase de regulamentação.
Tá.
Tá, que, enfim, hoje em dia está muito mais seguro e você já consegue separar um pouquinho o joio do trigo, tá? Mas ainda existe, tá? E a questão é, existem golpes, né, de pirâmide desde antes da invenção do Bitcoin.
É da Lógico. Época do Egito, já existia.
Entendeu? Então, Maria, eu já tinha, já construí umas pirâmides lá, né?
Sim.
Os maias também, né?
Já tinha, já.
Enfim. Mas é que elas estão lá ainda. Enfim. Então, isso não é novo, tá? Agora, tem que tomar seus cuidados, né? E tem que, enfim, saber como que vai... E algo que eu acho interessante é... Essas moedas mais famosas, elas já estão, né, Isa, sendo incorporadas por grandes fundos e recomendadas por grandes fundos.
Isso é sensacional.
Tá? Então, isso é legal. Tá? Agora, vamos lá, num paralelo aí. Ah, é virtual. Não é uma moeda virtual como num game que você vai comprar lá uma skin.
Perfeito. É diferente.
Entendeu? Que só dá para usar ali.
Dentro daquele negócio. Okay? Uma coisa mais abrangente.
Essas moedas mais famosas, você consegue... trocar entre as próprias moedas e trocar pela sua moeda local.
Perfeito.
Ok? Óbvio que você precisa conhecer o sistema para fazer isso.
Não, inclusive já existem bancos hoje em dia que eles têm um cartão de crédito onde você passa em Bitcoin, na cotação que está naquele momento. A pessoa quer comprar, tipo, uma pizza.
Sim,
ela
sim,
pega
sim.
lá um cartão de crédito que ao invés de ela máquina, pagar né? em dólar, em real, seja lá qual for a moeda, ela... Uma máquina de cartão normal, é um cartão padrão.
Acho que foram no Shark Tank até, muitos anos atrás, lá mostrar uma máquina dessa, os caras falaram, ah, isso aí não sei o quê, e o negócio estourou.
Ah, e o que eu acho engraçado, assim, você vai pagar, imagina, você vai pagar a pizza lá, putz, agora dá para pagar o jantar da pizzaria toda. Nossa, agora tá faltando dinheiro para pagar.
Nossa, imagina isso.
Se tiver oscilando.
Acontece muito isso, porque não tem lastro, né? Mas eu era essa pessoa também. Eu era muito cética com a Bitcoin, assim, que lá em 2009, 2010, assim que esse negócio começou a surgir, eu falei assim, isso daí nunca que vai pegar, fala sério, não tem nenhuma regulamentação, nenhum governo, nenhuma política, não tem nada. Isso aí é só uma coisa momentânea, vai passar. O quê? Mordi a minha língua. Porque depois desse período, o Bitcoin só voou. Começou a aparecer várias outras bitcoins, empresas. Então, assim, hoje em dia, não tem mais como ignorar o poder das criptomoedas. Não tem como você falar sobre mercado financeiro sem citar as criptomoedas, porque esse é um modelo de aplicação que veio para ficar. Veio para ficar. Tem pessoas que até defendem que vai acabar aí a moeda no mundo, vai acabar o dólar, vai acabar
virar
o euro.
Só...
Vai ser... Tem gente que defende isso.
É mesmo?
Tá. Um outro ponto importante disso é que é um mercado que funciona por conta de ser uma moeda, né? Ele funciona 24/7, porque ele está totalmente desregulamentado. 24/7 significa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou seja, está sempre aberto, você sempre consegue comprar e vender criptoativos.
Conclusão, se você pegou uma insônia um belo dia à noite, você não tem nada melhor para fazer à noite, cara, você abre lá a sua exchange e você pode negociar.
Vai tradar.
Você pode tradar, uai. Aí vai de cada um,
tem
mas é
sorte.
24 horas por dia, 7 dias por semana, essa parada funciona. Justamente porque funciona no mundo inteiro, né? Então, às vezes é de manhã aqui, mas lá na China já tá de noite, então não pode ter
e
um
é
horário.
É o único mercado assim, né?
É o único. Não é à toa que essa volatilidade que a gente vê de sobe e desce é enorme, né? Depois
porque
aqui
tem um período maior de...
O Mauro vai abrir o gráfico e vai ver provavelmente como esse negócio sobe e desce muito. Muito veloz.
Caramba, tá aí, né? Conseguimos. Tem mais algum assunto que a gente precisa abordar sobre criptomoeda aqui pra galera?
Olha, teria. Tá, vamos deixar pra próxima temporada.
É, mas não. É um assunto também extenso, né?
Extenso.
Eu aqui até puxei, porque eu fiquei curioso, porque eu não entendo nada de criptomoeda, já escuto muito falar, mas eu sempre fico um pouco o pé atrás. E aí eu fico até curioso. Mas enfim, interessante.
Não, vale a pena sim.
Temos que ter uma segunda temporada para isso aí, hein?
É isso. É. Quer a segunda temporada? Marca aí nos comentários. Cadê a segunda temporada?
Boa, já quero. Cadê o assunto? Bom, vamos agora para o nosso Descomplicando a Vida Financeira, que é aquele momento que a gente traz um case. A gente apresenta aqui um case sobre a vida financeira de alguém e tal. E os nossos especialistas dão a solução, sugestão ou só apenas clareiam a ideia da pessoa que mandou. Eu já tô com ela aqui na minha mão, vamos lá. Fala, galera, tenho 25 anos e me chamo Henrique. Eu comecei a investir em cripto e quero continuar investindo. Mas meu pai... Opa, tem uma asa aqui. Mas meu pai, que é bancário tradicional, disse que isso não existe e que vou me ferrar. O que eu uso de argumento para convencer ele? Tá aí.
Uou.
Vai lá, então.
Como é que você responderia o pai do Henrique para tentar convencer?
Cara, eu sou
convencer.
Pai, eu vou falar respeito a seu pai. Tá bom?
Você discutir com o pai é difícil, né?
Não, a questão é a seguinte, né? O mundo gira, né? O mundo vai adiante, enfim. Houve um dia em que não existia cartão de crédito, né? Então, não sei qual a idade do seu pai, Henrique.
Henrique tem 25.
Então, o pai dele deve ter uns 50 anos.
Estaria,
pelo menos. 60,
um pouco,
talvez, e tal. Houve um tempo em que não existia cartão de crédito. E hoje o cartão de crédito está na vida da gente, tá? Os próprios cartões de crédito, eles evoluíram muito, enfim. Não sei há quanto tempo seu pai é bancário, mas vamos dizer que ele seja bancário aí uns 15, 20 anos, né? O que acontecia há 15, 20 anos atrás, cara, numa padaria já é diferente, imagina dentro de um banco, né? Então, talvez não seja aquela história, brasileiro é muito ufanista, é o negócio do futuro, é o investimento, é a moeda do futuro e blá blá blá, eu vou comprar um Bitcoin na vida e vou ficar bilionário
não
daqui a...
Não necessariamente, né?
Não,
né?
Necessariamente.
Tem que ter um pouquinho de cautela, né? Aí.
Então, eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, talvez o seu pai esteja falando para você, cara, não coloca todos os ovos numa 100%, única cesta,
né?
Né? E aí vocês poderiam entrar num acordo com ele, tá? Provavelmente você falou para ele, né? Olha, comprei um Bitcoin por 100 reais, tá valendo 100 mil, tá vendo como eu me dei bem,
sim,
e tal.
Sim, sim.
Aí, né, se for discutir aí com o pai também, né?
Não, e eu vou contar uma história aqui de um livro que eu li uma vez, que contou o que aconteceu na época que foi inventada a energia elétrica. Porque antes da energia elétrica...
Era gás, né?
As pessoas viviam, assim, no escuro ou com fogo e tal, a gás, lamparina. E aí, quando...
Óleo de baleia, velho.
Pois é. Mas aí, quando foi inventada a energia elétrica, há muitos anos atrás, a galera achava que aquilo ali era coisa do demo, falava que, nossa, isso era magia, coisa das bruxas. As pessoas não entendiam que era uma tecnologia nova que veio para ficar. E muita gente ficou resistente à energia elétrica. Só que o tempo passou e aí, realmente... A coisa aconteceu e hoje nós estamos aqui. Então, eu acredito que o seu pai, Henrique, ele teve essa mentalidade aí, um pouco pensando muito no que ele está acostumado a ver, que é normal quando a gente fala de dinheiro, é um assunto que dá medo mesmo, mas a gente nunca pode deixar de abrir a nossa mente para novas oportunidades, para novos conhecimentos. Então, partindo do princípio que você estudou, você está muito confiante de que é bom você... trabalhar com Bitcoin, então você mostra pro seu pai o lado bom, o lado ruim, vai tentando aos poucos com paciência, colocando isso na cabeça dele.
Perfeito. Ó, aí me convenceu.
Ah, né? Então
falou
tá bom.
Tão bem que me convenceu. Vamos agora para o Investindo em Conhecimento, aquele momento onde os nossos especialistas dão alguma dica de... Pode ser um vídeo no YouTube, pode ser um artigo, pode ser um documentário, um filme, pode ser um livro, pode ser qualquer coisa que agregue conhecimento aí sobre o mercado financeiro. Vamos começar com a Isa, já que ela me convenceu... Na resposta anterior, de repente ela me convence aqui a assistir alguma coisa.
Será que eu convenci o pai do Henrique, gente?
O que, que você sugere hoje?
Não,
o
seguinte, ó. Esse assunto Bitcoin, criptomoeda, é um assunto muito extenso. A gente falou aqui, tipo, de nem metade de tudo que tem pra falar sobre Bitcoin. Então eu vou recomendar um filme.
Legal.
Que conta tudo sobre o Bitcoin. Mais especificamente sobre o Bitcoin, né? Que é a principal criptomoeda. Que é Dinheiro Mágico. A Revolução Bitcoin. É um filme que mostra como que essa é uma moeda revolucionária. Mostra o lado bom, o lado positivo. Mas também mostra o outro lado da moeda. Que é um mercado meio diferente. Que vale a pena a gente conhecer, sim, com certeza.
Tá.
Você não gostou,
Mauro,
da minha piada, né? Do...
Qual?
O lado bom, o lado... Os dois lados da
do
moeda.
Do metaverso?
O verso, o reverso e o metaverso da moeda.
Eu tô processando ela ainda.
Caramba, pensei que a piada ia ser legal, cara. Bom, então a minha indicação vai ser uma série que tá aí, ó. Tá no YouTube. Já tô falando em espanhol, porque vai ter um amigo...
Teremos.
YouTube.
Teremos aí YouTube. O amigo trader ES, né?
Isso, o YouTube, que tá aqui no YouTube, chama Explicando Dinheiro. É uma série um pouquinho longa, tá? Mas é muito legal e explica por que que existe dinheiro na vida dos seres humanos.
Legal.
Ah, dinheiro é uma invenção humana, cara.
Eu acho que é.
Ah, foi.
Sim. É, tá aí, Mauro, eu nunca vi isso, não, mas eu me convenceu, show. Acho que eu vou buscar também pra assistir.
Eu também gostei da sua indicação, Dinheiro Mágico.
Ó, tem aí nas principais plataformas de streaming.
Tá rolando no Exchange já. Maravilha. Bom, vamos lá. A minha indicação, que não tem nada a ver com o mercado financeiro, que é para o pós, né? Depois que você já está relaxado, que é para você ver alguma coisa diferente. É, eu vou indicar uma página no Instagram chamada Unnecessary Inventions, que é um cara da gringa aí, acho que ele é americano, que ele faz invenções...
Tolas.
Bobas, que não precisava. Então, umas coisas tontas, assim. Mas é interessante como ele...
Fala de uma coisa, vai, que ele inventou.
Um exemplo, ele fez uma sunga do mesmo material do Crocs.
Jesus amado, isso deve assar, velho.
E aí fica horrível. E aí ele vai na praia e mostra como é que é e tal. E ele criou as coisas que não precisava, sabe? É ter luva de Crocs também para as mãos, assim, e tal. Muito horrível. Então, assim, ele faz umas invenções bem nada a ver. Esses dias eu tava vendo uma que ele fez... E ele faz muita coisa com impressora 3D, né? Então, as
e ele ganha
maluca.
Dinheiro fazendo isso.
É, porque tem umas publicidades no meio, por exemplo.
Mas você vê que maravilha que é o capitalismo, né?
Então, uma marca de ketchup entrou com uma ideia lá pra ele e falou, o que você tem de invenção pra gente? E ele criou um avental que você botava todo o ketchup, botava mostarda dentro do avental, tinha os compartimentos da cebola, das coisas aqui, então você não precisava ir pegando as coisas na geladeira, já tava tudo no avental, daí ele apertava uma bisnaga aqui, apertava outra, saía no hambúrguer, umas coisas malucas que o cara inventa. Unnecessary Inventions, procura no Instagram, né, rapidinho, ele é bem famoso, tem mais de 1,5 milhão de seguidores no Instagram, é bem famoso aí na gringa, já bombou várias coisinhas dele na internet, e vale a pena ver a mente criativa do cara, beleza? Então essa é a minha sugestão para hoje. Bom, Mauro! A Isa já sabe também, é o terceiro episódio dela, né?
É.
Já sabe, olha lá.
Tá coçando já.
É, pega o computador, pode abrir. Produção, prepara, que é hora do fight. A Hora do Fight é aquele momento onde o Mauro entra aí na plataforma da Xnova, plataforma bem completa, tem várias categorias e tudo mais, numa conta demo, tá? Numa conta demonstração para mostrar como é que funciona algumas coisas de forma mais visual. Você que tá pelo podcast, inclusive, aproveita e entra no YouTube agora, porque daí você consegue enxergar o que é falado aqui, né? Porque só escutando vai ficar meio confuso. O que a gente tem para hoje aí, Mauro?
Vamos lá. Hoje nós temos Ethereum. A gente vai fazer aí uma comprinha aí, a gente botou aqui para 10 segundos, porque a volatilidade é brava. Acabei de comprar, tá? E vamos ver agora, a gente tem que esperar. Olha só como sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, como a gente falou, é muito nervoso. A gente falou durante o episódio, esse mercado. Então, meu caro, agora eu preciso daquele seu...
Timelapse?
Da sua mágica. Como a gente vai fazer essa mágica?
Vamos bater uma palminha aqui. Aqui, ó. Timelapse, daí a gente já volta com o resultado, é esse. Estamos de volta!
Meu caro, vamos lá. Agora a gente vai fechar a operação, tá? Quase dando um lucrinho. Ai, deu. Oh. Vai, fechou. Fechou.
Ih, caraca.
É isso. Esse olha lá, 5% de lucro. Esse tempinho de mexer aqui, aparecer ali, meu caro, me dá uma... nessa volatilidade tremenda... Tá? E olha ali, ó, olha o que acontece, olha só, ó, você tem candle verde, candle vermelha, duas candles verdes, uma candle vermelha, aí não sai do lugar, aí candle verde, vermelha, vende, vermelha, 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 verde, vermelha, verde, verde, cara, olha aí, olha o que é isso.
É muito maluco.
E aí quando encontrou uma candle melhor, que saiu ali, ó, da margem, né, da banda de Bollinger, tá? Pronto, foi aí que veio a oportunidade de fechar.
Maravilha.
Tá, porque já estava começando uma pressão vendedora aqui, ó, na média móvel líquida, tá? No volume líquido, perdão. e atravessou aqui, ó, o índice de força relativa. E já ia começar a cair, com certeza.
Foi o momento certo, então.
Foi na hora, meu caro. Teu time-lapse foi lapsado.
Maravilha. Lembrando aí, meu time-lapse foi lapsado.
Lapsado.
Essa é nova. Lembrando também que tem aí o link da descrição para você conseguir olhar o nosso tutorial do Mauro Calil explicando bonitinho como é que mexe tudo na plataforma, tá? E essa foi a nossa... Hora do Fight, que maravilha. E aí, depois da Hora do Fight, a gente já tá encaminhando aí para o encerramento. Isa, palavras finais, o que você achou do episódio?
Cara, cada vez que eu venho aqui, eu gosto mais.
Vai voltar mais vezes, então.
Não quero ir embora.
Vai ter outras oportunidades.
Fica Isa, hashtag fica Isa.
Pode se despedir da nossa galera aí e dizer mais alguma coisinha.
Galera, muito obrigada pela participação, muito bom estar aqui com vocês. Fico, assim, feliz de fazer parte de um projeto que quer descomplicar a vida financeira, que é um assunto que mexe com todo mundo precisa, de uma vez por todas, abrir a mente para as finanças.
Importante também você falar suas redes sociais, né? Que daí fica na descrição e a galera consegue seguir, consegue dar uma olhada.
Vem, ó, me segue, @Isabelle, com S2Ls, é no final, ponto Mesquita. Isabelle, ponto Mesquita, lá no Instagram, você me segue, você vai me encontrar, tô lá. E aí a gente vai bater um papo, vamos conversar.
Maravilha. E você, Mauro?
Meu caro, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, vocês viram a volatilidade aqui, né, das criptomoedas, tá? Como a gente sempre fala aqui, nunca é uma recomendação, né, de investimento, nunca é sempre com o intuito de educar, né, e informar vocês para que você tome a sua própria opinião com consciência. Então, usa a plataforma, tá? Aplica o seu dinheiro virtual que tem lá, e comece a entrar nesse mundo, cara, porque de verdade, se você não cuidar do seu dinheiro, ninguém vai fazer isso por você.
Tá aí. Muito obrigado, galera, por mais um episódio acompanhando a gente por aqui. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, AmigoTraderBR, tá? Tem lá no Instagram, tudo bonitinho, não só pra você não perder nenhum episódio, mas também pra ver os nossos bastidores. Eu gostei que a Isa já preparou. Já, eu tô encerrando aqui. Ela já foi pegando a caneca pra fazer o brinde. Vamos fazer o brinde final, então.
Vambora, simbora, galera. Aê. Muito bom.
Muito obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. E tchau, tchau.
Fala de outros mercados também. Agora, a gente não podia se furtar a falar de opções binárias, porque a gente está falando do máximo de assuntos possíveis que a gente consegue aqui abranger para você ter consciência do que fazer. E se você quiser escolher opções binárias, é contigo, meu amigo. Né? Que a gente não recomenda nada.
Depende da sua fé.
A gente não, enfim, da sua fé, da sua habilidade e tudo mais, tá? A gente não fala que isso é recomendação de investimento ou não. A gente faz esclarecimentos aqui, tá?
Certo. Você quer, de repente... A gente tentar mostrar meio que na prática?
Na prática, como é que funciona?
Isso.
Vamos abrir aqui?
Pode ser, legal.